Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Boteco Maniacs. Eu sou a Lari e no episódio dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre outro super produtor. A gente falou da Shonda há algumas semanas e hoje a gente vai falar do aniversariante do dia, o produtor que arrebata Hollywood, Ryan Murphy. A gente vai bater um papo também sobre o novo filme produzido por ele, The Boys in the Band, que foi lançado na Netflix recentemente. E vamos ver o que foi notícia na semana. Então, solta a vinheta.
Boteco Maniacs.
Para abrir os trabalhos, então, e conversar comigo sobre o Ryan Murphy, está aqui comigo o Bruno
Urgente.
e o Fran.
Olá.
Primeiramente, quem é Ryan Murphy? Eu dei uma procurada no IMDb, porque ele já fez muita coisa, além do que ele agora é super bem sucedido, e vi que tem, além das séries. Ele fez também o roteiro de Comer, Rezar e Amar, o filme. Vocês sabiam disso?
Não sabia.
Nem ideia.
IMDB também é cultura.
Verdade.
No Boteco Maníacos você também aprende isso. Mas esse, pelo que eu vi, foi o único projeto dele na parte de cinema. O resto, todos os outros foram mais em série. Então, a gente tem primeiro Popular, que foi o primeiro grande hit dele, assim, que era uma série teenager. Vocês chegaram a assistir Popular?
Não, eu nunca vi essa série.
Não.
Eu sei que era uma série tipo 90210, mas de menininhas populares e tal. Aí depois veio Nip and Tuck e ele começou, teve o seu grande hit com Glee. E aí me contem um pouco, que eu tenho certeza que vocês conheceram ele com Glee, assim como a grande maioria dos nossos ouvintes. Me contem um pouco como foi essa experiência para vocês.
Eu acho que é bem como você falou mesmo, ele começou no mainstream com Glee. Eu acho que quem viu coisas dele antes era muito underground, mas ele tá no mainstream a partir de Glee. E a partir disso ele foi criando obras nessa linha, meio adolescente. Eu acredito que até hoje as obras dele têm um pouco de temas adolescentes.
Glee, na verdade, foi assim, talvez uma das primeiras séries que eu comecei a assistir e acompanhar de forma contínua, assim, conforme iam passando os episódios.
Um bebezinho, meu Deus.
No auge de, sei lá, 2010.
Não, Glee já tem 11 anos.
Não, mas para quem assistia Friends, quem
Ah.
assistia Dawson's Creek, essas coisas, falar que Glee foi a primeira série que começou a acompanhar é um bebezinho.
Pois é, mas eu lembro que eu gostei bastante, aí eu comecei a acompanhar, mais pela questão da parte musical que tem, né? Eu acho que uma coisa que é bem característica também nas séries do Ryan Murphy, independente se é musical ou não, ele sempre dá um jeito de colocar algum elemento assim da música nas séries. Eu acho que principalmente em The Politician, que é uma das séries mais novas assim dele na Netflix. Não é uma série musical, mas ele dá um jeito de colocar um personagem lá cantando. Então, eu acho que isso é uma coisa bem característica das séries dele e que, querendo ou não, foi um dos fatores principais assim que conseguiu chamar a minha atenção para começar a acompanhar os trabalhos dele na TV, pelo menos.
Você falou do elemento musical. O que mais que vocês acham que pode ser considerado como uma série do Ryan Murphy? Porque ele transita por vários elementos. Você tem séries dele de muito sucesso que são musicais, tem séries mais trash como Scream Queens, tem séries que são mais politizadas. A gente tem o universo jurídico também, como ele fez o American Crime Story com o O.J. Simpson e depois com o Versace. Então, o que que vocês acham que caracteriza realmente uma série ou uma produção do Ryan Murphy?
Militância. Sempre tem algum fator controverso. Então, sempre vai ter questão de gênero, questão de sexualidade, questão de mulher, questão de negro, questões realmente de militância. Eu não, eu confesso que eu não vi American Crime Story. Eu comecei os quatro primeiros episódios da O.J. Simpson. Eu não tive o tempo ainda de terminar, mas eu achei uma produção muito madura para Ryan Murphy.
Eu acho que na questão das séries trash, assim, eu acho que o roteiro do Ryan Murphy é bem característico. Tem série que você pode começar a assistir sem fazer ideia que é dele, e aí no meio do episódio você fala: Meu Deus, isso é a cara do Ryan Murphy. Então, umas tiradas, assim, principalmente nas comédias, tipo Glee, The New Normal, Scream Queens, tem bastante esse elemento que eu não sei nem explicar, mas é bem característico do Ryan Murphy.
É, eu acho que ele brinca muito com a questão do politicamente incorreto.
Sim, exato.
Porque se você for ver, por exemplo, em Glee, a personagem da Sue Sylvester, ela é politicamente totalmente incorreta, mas ainda assim ela angariou vários fãs. E a mesma coisa com Scream Queens e outras American Horror Story. Então, ele brinca muito.
Em The New Normal também tem bastante disso. Eu não sei se as pessoas conhecem a história de The New Normal, mas é um casal homossexual que tem uma barriga de aluguel e brinca bastante com essas questões militantes, como o Frank já bem falou. E tem muito disso. Ele brinca com a forma com que os temas teoricamente pesados são trabalhados. Ele tenta fazer piada em cima disso, mas num jeito que dá certo, que não fica, que não desmerece o movimento que ele tá trabalhando, enfim.
Ryan Murphy, ele é muito fiel aos atores que fazem as séries dele. Eu não sei se tem essa reciprocidade, se é uma lealdade dos atores para com o Ryan Murphy também, mas toda a série do Ryan Murphy vai ter pelo menos uma pessoa que já esteve em quase todas as séries dele. Tem até um meme no Twitter que é de uma senhorinha que ficou famosa quando a Madonna retweetou o vídeo dela dançando, que é tipo assim, ela tá tirada de contexto e ela: "Misericórdia, Senhor, me livra das garras desse homem." Aí a legenda era: "A Sarah Paulson toda vez que o Ryan Murphy chama ela pra fazer alguma série." Então é basicamente isso. Eles sempre tem algum ator que vai estar lá e você sabe, não, esse ator é a pessoa do Ryan Murphy, essa série é a do Ryan Murphy.
E se tem Sarah Paulson, a gente já tem certeza que é do Ryan Murphy. Eu nunca vi ela fazendo uma série que não seja dele.
Tem uma indicada ao Emmy que comentamos no primeiro episódio, Mrs. America, que ela tá perfeita e não tá estigmatizada como série do Ryan Murphy. Tá? Vamos assistir.
É super interessante você ter comentado da Sarah Paulson, porque um das coisas que eu ia comentar é que ele tem, assim como a gente falou da Shonda, que ela tem os atores que ela não gosta e que ela nunca mais vai chamar, que são os malditos, entre aspas, da Shonda, o Ryan Murphy tem o contrário, ele tem os favoritos dele. Então são aqueles atores que ele sempre vai chamar e ele pode até descobrir novos atores, mas que você sabe que ele tem um carinho muito grande, que ele confia e que ele pode entregar qualquer coisa para aquele cara ou para aquela pessoa que ela vai entregar. E isso eu vejo muito nele, tanto com a Sarah Paulson, com o Darren Criss também, com a Jessica Lange, com o Matt Bomer também. Então você vê que ele tem esse carinho por esses atores. Ele faz com que, às vezes, ele até cria uma série inteira ou uma temporada inteira para aquele ator, né?
Sim.
E a gente percebe bastante disso em Glee. Tanto que a maioria dos personagens, eu acho, foi baseada nos próprios atores. Tem bastante disso, dele ser bem ligado com os atores que trabalham com ele.
E aí, além dessas séries que são super características, como a gente estava comentando, tem outras que são produzidas por ele, mas que você fica super em dúvida, assim, por que que é do Ryan Murphy, não tem tantos elementos? Como, por exemplo, American Crime Story do O.J. Simpson, eu não vi tantos elementos assim de Ryan Murphy, a não ser a Sarah Paulson, of course. Mas, e 911, que é uma outra série dele também, que vai totalmente fora do que ele já está acostumado a produzir.
Eu não sei se ele tem algum contrato que obrigue ele a fazer um número determinado de séries. Isaac vai saber explicar. Cadê Isaac? Bota a Zackpedia aqui para explicar isso. Eu não sei se ele fez 911 porque ele tinha que cumprir tabela com a Fox, né? Que 911 é da Fox. Mas é realmente é uma série que você. Eu vi o trailer e eu gostei. E eu só comecei por saber que era dele. E é uma série que eu gosto muito. Já vai pra quarta temporada, inclusive legendamos.
Sim!
E até o presente momento não ficou ruim. Que também, quando a gente fala de Ryan Murphy, ele tem esse meio que. Esse problema que chega numa determinada temporada vai ficando ruim, vai ficando chato, e até agora, tanto não parece ser dele, quanto é uma série que ainda está boa, mesmo estando tão avançada assim.
E eu acho que tem também a questão de. Tem uma personagem em 911 que ela é lésbica, e aí acaba abordando também essa questão que ele trabalha sempre de LGBT. Praticamente. Todas as séries dele tem um personagem que habita nesse universo LGBT. Então, talvez seja a forma dele de usar um universo que ele não está acostumado, mas trazer ainda assim a militância que vocês comentaram.
Isso, a série dele tem representatividade. E eu acho que a única coisa que faltava na série, nas séries dele, que ele incluiu no spin-off de 911, que é 911 Lone Star, que foi um homem trans. E ele realmente é, na vida real, um homem trans.
E é maravilhosa também, Lone Star, gente. Recomendamos. Essa é da Maniacs também?
Da Maniacs também.
Essa também é da Maniacs.
Vai passar toda segunda. Vai sair os dois episódios no mesmo dia. A gente se fudeu.
Socorro! Então agora queria que vocês comentassem qual série ou projeto dele que vocês mais gostam e qual que você preferia esquecer que é dele que você assistiu.
Eu acho que a minha favorita, assim, ainda é Glee, mas assim, até a terceira temporada. Depois da terceira temporada eu finjo que a série acabou. Porque pra mim o final perfeito seria ali o último episódio da terceira temporada. E uma que eu gosto de simplesmente esquecer que existiu é Scream Queens. Frank vai discordar comigo.
Não tanto.
Vai falar que eu não entendi o conceito.
Não entendi o conceito mesmo, mas tô no seu direito.
Mas, assim, mesmo por ser de Ryan Murphy, assim, é muito trash. É assim, é além do nível Ryan Murphy. Simplesmente não dá pra... Pelo menos eu não consegui assistir mais de, sei lá, 3 episódios, talvez.
Eu vi a primeira temporada inteira e eu ri muito e eu não entendi porque a galera tava falando que era ruim, porque ele fez justamente pra ser ruim. Ele fez a série para ser ruim. Se você não, se você achou ruim, você estava certo e parou de assistir porque você é besta.
Ok.
Desculpa por existir.
Então, eu colocaria Glee como a minha favorita, que foi a primeira que eu vi e é muito especial. No sentido de você ser um adolescente se descobrindo e estar no meio LGBT e você ver uma série que tem pessoas tão diferentes, tem pessoas negras, tem pessoas que se impõem, tem representatividade LGBT. Mas no momento eu diria que a minha favorita é Pose, que é perfeita, é simplesmente perfeita. Ele conseguiu ele atingiu o brilhantismo com essa série, todos os episódios são muito bem escritos, muito bem reutilizados. Todos os atores não são tão conhecidos. Ele enfiou o Evan Peters na primeira temporada por causa dele ser assim mesmo, de pegar um ator de alguma série dele e colocar. Ele colocou lá porque não faz o menor sentido para a história. É o único defeito de Pose.
O famoso fanservice.
O famoso fanservice, exatamente. E a minha menos favorita não é uma série, mas algumas temporadas de American Horror Story, porque eu vi a lista aqui e eu gosto muito de todas. A última que saiu, que foi Ratched, eu não vou dizer que eu prefiro esquecer porque eu não vi toda. Então, pra quem gosta, continue gostando. Eu não vi toda, eu simplesmente não me interessei por essa. Vou deixar passar o tempo depois de pegar pra ver. Mas as minhas menos favoritas são algumas temporadas de American Horror Story que eu posso citar.
Hotel.
Freak Show, Hotel e 1984. Freak Show foi aclamada pela crítica, que foi, como você falou, não sei se foi a Larissa ou foi o Bruno que falou, ele fez a série especificamente pra Jessica Lange. Foi muito aclamada pela crítica, é uma temporada incrível pra ela. Ela brilha, mas a temporada é péssima. Então eu coloco aí como a minha menos favorita.
Eu vou finalizar essa parte do episódio contando uma curiosidade. Eu já vi o Ryan Murphy pessoalmente.
Foi abençoada.
Só acredito mesmo.
Não, eu tenho fotos dele. Ah, quando não. Eu fui pros Estados Unidos... Eu fiquei uma semana em Los Angeles. E aí, eu e as minhas amigas, a gente todo dia entrava num site que mostrava onde estava tendo gravações ao vivo, gravações externas de seriados, tudo, onde estavam tendo acontecer. E aí a gente descobriu que a Jane Lynch ia ganhar uma estrela na Calçada da Fama. E era exatamente no quarteirão do hotel que a gente estava. Então, no dia, a gente acordou super cedo e ficou lá madrugando na frente da estrela da Calçada da Fama da Jane Lynch. E quem foi dar o discurso de agradecimento foi o Ryan Murphy. Então, a gente viu a Jane Lynch e o Ryan Murphy. Então, essa é a minha colaboração pro episódio.
Duas pessoas maravilhosas. Você voltou pra cá, tá abençoada.
Diria que Jane Lynch é mais importante que Ryan Murphy.
Com certeza. Eu concordo.
Bom, muito, muito, muito obrigada, meninos, por participarem dessa primeira parte do episódio. E agora a gente vai trazer o Zeke também para conversar com a gente sobre The Boys and the Band. Então, então agora para a segunda parte do nosso episódio especial sobre o Ryan Murphy, a gente vai falar sobre a nova produção dele, The Boys in the Band. E estou aqui com o Bruno e com o Zac para falar sobre esse filme que saiu agora recentemente na Netflix. E é baseado numa peça de teatro de 1970 e fala sobre um grupo de amigos, homens, gays, que se reúnem no apartamento de um deles para comemorar o aniversário de um outro. Vamos lá, meninos. O que vocês acharam dessa produção de Ryan Murphy?
O resumo desse filme é: ele foi feito para premiação. Isso, só isso. Porque a história dele não tem começo nem fim. E basicamente tem uns M-tapes para todo o elenco, para todo mundo ser indicado ao Emmy. Porque de resto...
É, na verdade, eu acho que eu concordo bastante com o que o Zac falou. É um filme que... Se a gente for avaliar, a produção dele é muito boa, mas em questão de roteiro, pra mim, é só pra fazer M-tape pros atores. Eu acho que não é uma peça muito aprofundada, assim, no sentido de conteúdo em questão do roteiro. É uma história que começa do nada. Eles meio que tentam colocar um mistério ali no meio, mas também não desenvolve.
É, o mistério é perdido, né? Tipo, oi, tem um mistério. E aí, tipo, é isso.
E aí eles esquecem que o mistério existe e, tipo, fica por isso mesmo e não se resolve. E aí, não sei, o roteiro pra mim é um pouco confuso, ele não é bem claro onde ele quer chegar. Quando ele chega, a gente não sabe se era o lugar que ele queria chegar ou não. Porque aí no final tem aquela questão do jogo, com os telefonemas e tudo mais, aquela parte pra mim é completamente desconexa do começo da peça.
Eu penso muito isso, porque como o filme ele é praticamente inteiro da peça de teatro, e aí recentemente teve uma produção na Broadway que foi com esse elenco que fez o filme também, então eles tentaram reaproveitar o que a peça tinha sido feita, mas talvez a falha do Ryan Murphy tenha sido não pensar na transição de meio audiovisual, porque numa peça de teatro você tá num ambiente fechado, você não pode colocar efeitos especiais, nada assim. Então você depende muito da atuação dos atores que estão lá. Quando você passa isso para um filme, você pode utilizar outros recursos criativos, você pode adaptar aquela história, mesmo mantendo a sinopse, o conteúdo, você consegue adaptar aquilo para uma peça audiovisual. E eu acho que o Ryan Murphy não fez isso. Então, por isso que dependeu muito, como vocês falaram, da atuação dos atores e ficou essa coisa de M-tape, que realmente super merecido. Mas o desenvolvimento da história, por exemplo, essa parte do jogo, eu entendo que são os dois atores que... os dois personagens que tiveram menos participação no começo da história, mas que na questão do jogo, eles foram os principais e eles deram um banho de atuação. Mas aquilo não fazia sentido na história toda que estava sendo construída da peça, né?
É, isso que você falou é importante, porque acho que, embora a edição do filme seja muito boa e faça a tensão crescer a todo momento, mesmo o filme todo se passando, a maior parte dele na sala do apartamento, a edição consegue trabalhar isso, consegue trabalhar a tensão. Mas eu acho que essa é uma falha realmente da questão da adaptação. Porque no modelo em que foi mostrado pra gente, talvez funcionasse mais se fosse tipo Hamilton.
Sim.
Porque você transformar uma coisa do teatro pro cinema e manter talvez exatamente a mesma estrutura, sei lá, não funcionou.
Um exemplo bom é Closer, o filme Closer, que ele é baseado também numa peça de teatro, mas eles souberam fazer a adaptação perfeita pro cinema, com os ambientes e as estruturas. Você tem os diálogos, você tem a atuação, mas eles souberam fazer essa transição, né?
É, o que eu digo sempre é... Os filmes do Ryan Murphy, a gente tem aí agora o The Boys in the Band e a gente tem antes filme pra TV, no caso, né? The Normal Heart. São filmes pra premiação, né? Ele faz filmes com intuito pra premiação e ele pega aqueles atores de peso, tipo Julia Roberts, Matt Bomer, Mark Ruffalo, até porque a gente sabe que tanto TV a cabo, que é o caso de Normal Heart da HBO, quanto streaming da Netflix, vivem de premiações, né? Porque são serviços premiums, por assim dizer, e que as pessoas assinam para assistir conteúdos de qualidade. Então, ou não, ganhou Emmy, então isso daqui é bom. Foi indicado ao Emmy, isso daqui é bom. Foi indicado ao Oscar, eu quero ver. Funciona no sentido Ryan Murphy, né? Do tipo, vamos pegar todos os gays de Hollywood e tacar aqui e deixar todo mundo brilhar. O que é bom, é ótimo a gente ver essa representatividade. Eu costumo brincar que, tipo, ele colocou todos os homens brancos gays de Hollywood no mesmo filme. Faltou só o Neil Patrick Harris ali, que não devia estar disponível, porque o resto tá todo mundo ali. Mas, assim, elenco funciona, produção funciona, roteiro e história, não sei se funciona. Pra quem não sabe, acho que vocês já resumiram um pouco a história, mas o filme começa com o personagem do Jim Parsons, que é Michael, o nome, se não me engano, recebendo uma ligação de um amigo dele, de faculdade, chorando, e que precisa muito do amigo dele. E você fica, cria-se o mistério, que é o mistério inicial do filme. O filme começa com essa ligação, então você fala, nossa, vamos descobrir o que aconteceu. E acaba o filme e você não sabe o que aconteceu, porque que o cara ligou chorando pro amigo. O amigo brota na casa do cara, no meio de uma festa gay. É legal a gente falar isso, porque o filme se passa antes de Stonewall, então os gays comemoravam tudo dentro de casa mesmo. Mas aí o cara hétero lá aparece numa festa com um monte de gay, e não conta o segredo dele no fim das contas, e só tem umas tiradas homofóbicas, bate na bicha e, tipo, sabe? E vai embora. Depois ele vai embora, tipo, beijo e tchau, tô indo, sabe? Não sei. Eu acho que como adaptação talvez tivesse funcionado fazer uma versão deles na faculdade ou o que aconteceu antes pro amigo ligar pra ele estar ali naquele momento da ligação e o que acontece depois, porque você fica meio ali, tipo, todo mundo briga, tem toda aquela discussão, todo mundo vai embora e acaba, sabe?
Ou até então não ter colocado essa parte do amigo, né? Porque é uma coisa que não se liga em nenhuma parte da história. Você tem a ligação que no final não dá em nada. Então, ou talvez desenvolver melhor essa parte do, entre aspas, mistério, ou então não colocar a parte do amigo, talvez.
Eu acho que a questão é que o Alan, que é o amigo, ele é muito importante. Porque a gente começa o filme sabendo que o Michael tá sóbrio. Há não sei quantos anos ele fala isso, que ele tá sóbrio há não sei quanto tempo. E a tensão do Alan chegar na casa do Michael no dia que ele tá fazendo uma festa pro amigo dele, ele só vai ter gays, e que o amigo dele de faculdade não sabe que ele é gay, isso faz com que ele comece a beber pra perder a tensão. E isso é o que basicamente faz o desenvolvimento do personagem todo, do Jim Parsons, né?
É, mas a parte do telefone, do telefonema, poderia simplesmente não ter existido. O amigo dele, o Alan, só poderia ter aparecido lá no apartamento e pronto, sabe? Porque a gente não ia criar a expectativa de que tinha alguma coisa por trás dessa ligação. Enfim, e conseguia desenvolver a história do Jim Parsons lá normalmente. Mas uma questão que o Zach disse, e que eu concordo bastante, a gente inclusive discutiu na primeira parte, é a questão da... de como o Ryan Murphy consegue colocar, incluir temas importantes pra gente atualmente, apesar da peça ser de 1970. Então ele traz mais uma vez a questão da representatividade da comunidade LGBTQIA+. Enfim, eu acho que isso a gente não pode jamais tirar o mérito do Ryan Murphy por estar cada vez mais trazendo isso à tona e trazendo mais contato das pessoas que normalmente não assistiriam isso por conta de ser streaming, Netflix ser uma grande empresa de streaming agora. E com certeza a gente já sabe que vem Emmy pra esse filme, com certeza. Acho que Jim Parsons, assim, não sei quais são as próximas estreias ou o que vem por aí até eu fechar o período de inscrição do Emmy. Mas eu acho que, pra mim, ele é um dos favoritos a ganhar o de melhor ator.
Mesmo que eu odeie a atuação dele.
Exato.
Não, e acho que nem só Emmy, porque agora com a mudança do Oscar mesmo, de permitir filmes que foram lançados só em serviços de streaming, vai ser uma surpresa muito grande, mas pode acontecer de algumas atuações serem indicadas até ao Oscar.
Tem coronavírus fazendo mudanças na academia.
É, pois é. E é bem Oscar material mesmo, assim. Eu e o Zé, a gente assistiu junto e o Zé viu que eu dormi. E eu brinco que filmes que me dão sono normalmente são indicados ao Oscar. Então, bem aí, talvez.
Se a Letícia tem o parâmetro dela pra fazer escolhidos nos favoritos do Globo de Ouro, que é quem tem o nome mais bonitinho, o seu padrão é se você dormiu.
Me deu sono.
A gente veria facilmente esse filme concorrendo no Festival de Veneza, no Festival de sei lá onde, no Festival de não sei aonde. É um filme de festival, talvez eu diria. São aqueles filmes que o roteiro tá meio ali, tem bons roteiros, não quer dizer que o roteiro seja ruim, mas assim, você não, a gente que é leigo não entende. Quem é crítico acha que tipo aquilo é maravilhoso. A gente que é leigo, que assiste Sessão da Tarde na Globo, fica meio tipo, o quê?
Você vai ser cancelado, Zac.
Acostumado.
Vocês, ao final, recomendam esse filme, não recomendam? O que, que vocês acham? Eu vou começar dizendo, se você quer um filme interessante, não assista. Se você quer ver Matt Bomer pelado duas vezes, assista, porque vale muito a pena. Mas só por isso.
Você que assistiu um filme que dê pra você fazer uma análise, talvez sociológica, comparando as relações de amizades gays de 1970 para os anos 2020, talvez seja um bom filme, dá pra você fazer essa análise. Aí se você tem 2 horas, porque o filme tem 2 horas, disponíveis do seu dia para ver um filme com atuações de qualidade e etc, tipo, vai lá firme e forte, mas assim, se você tá tipo, ai não, tô procurando uma coisa interessante para ver na Netflix, não escolha isso.
É, eu concordo com vocês, a gente já falou bastante sobre o filme, a gente já deu mais ou menos uma ideia sobre o que esperar, então acho que vai de cada um. Se não é um filme que eu diria sair falando pra todo mundo, assista, você tem que assistir esse filme, é incrível, você não pode perder, jamais faria isso com esse filme.
Jamais faria isso com os meus amigos.
Mas se a pessoa ouviu a gente falando e é um tema que é interessante pra ela e ela tem aí 2 horas disponíveis pra analisar mais a fundo, eu acho que vale a pena. Eu acho que depende de cada um.
Ou analisar os fundos do Matt Bomer.
Exato.
Nossa, muito piada de tio do pavê.
Eu diria que se você quer ver bons filmes do Ryan Murphy, você pode assistir Comer, Rezar e Amar ali com Julia Roberts. Tem The Normal Heart na HBO, então tá aí no HBO Go pra você assistir. E vem aí The Prom, a farofa Ryan Murphy raiz, né?
Esse eu quero.
Tipo, musical, é o Glee pra adultos, na verdade um Glee de adultos, mas com crianças cantando na escola.
Quero.
Então eu acho que vai ser uma farofinha.
Inclusive a gente já falou sobre ele no episódio sobre musical. Então tem Nicole Kidman, tem Meryl Streep, tem um elenco aí de peso. Eu pelo menos tô ansioso.
Eu já veria só por essas duas.
Exato.
Então.
Não precisa nem mais ter mais ninguém.
Então é isso, meninos. Muito obrigada e fiquem agora com as notícias dessa semana. O Disney Plus anunciou estratégia de peso para entrar no mercado nacional. O streaming do Mickey fechou parcerias com a Globoplay, Vivo e Bradesco para promover as assinaturas.
O Grammy anunciou que vai alterar a categoria de álbuns até hoje chamados de World Music para Global Music. O objetivo é evitar conotações de colonialismo.
A Orphan, filme de 2009, ganhará um prelúdio chamado Orphan First Kill. Isabelle Fuhrman retornará como Lina. A produção usará maquiagem e efeitos para a atriz voltar a personagem com nanismo que se passa por uma jovem garota para matar famílias.
Desalma, série de suspense de Globoplay, vai ganhar segunda temporada. As gravações estão previstas para janeiro. Na próxima semana, a gente vai comentar sobre a primeira temporada da série.
A Netflix segue contratando globais para suas produções. Sharon Menezes, Manu Gavassi, Carol Castro e Bruna Marquezine serão as estrelas da nova série nacional cujo título de trabalho é Condom Ladies.
A atriz Lashana Lynch confirmou que sua personagem Nomi, do próximo 007 No Time to Die, vai assumir o manto de Daniel Craig no papel principal da franquia. Será a primeira vez que uma mulher e negra assumirá o codinome. No Time to Die sofreu vários adiamentos devido à pandemia e agora tem estreia prevista para abril do ano que vem.
Kristen Bell e Jonathan Groff, das nossas The Good Place e Looking, vão estrelar Molly in the Moon, filme musical criado por Craig Thomas e Carter Bays, criadores de How I Met Your Mother. A trama acompanhará um casal esperando o nascimento de sua primeira filha e é baseado nas experiências reais de Carter Bays com a sua esposa.
Bridgerton, primeira série produzida por Shonda Rhimes para Netflix, ainda nem estreou, mas já foi renovada para o segundo ano. Falamos sobre a Shonda Rhimes no episódio 8 dessa temporada.
A Netflix confirmou a primeira temporada de Queer Eye Brasil para 2021. Os Fab Five brazucas foram apresentados na conta oficial do streaming no Twitter pelos Fab Five da versão original. E aqui, gente, vou lançar uma campanha, #Larissa no Queer Eye Brasil. Por favor, me ajudem.
A HBO e a BBC renovaram His Dark Materials para a terceira temporada, que deve adaptar o último livro da saga Fronteiras do Universo.
E após perder o processo contra o The Sun, tabloide britânico, e ser condenado pela Justiça do Reino Unido, a Warner demitiu, finalmente, Johnny Depp da franquia Animais Fantásticos, baseados na obra de J.K. Rowling. O terceiro filme da franquia vai contratar um novo ator para interpretar o grande vilão e teve a sua estreia adiada para o meio de 2022 devido à pandemia. Encerramos então o Boteco dessa semana. Muitíssimo obrigado a vocês que participaram, a vocês que ouviram o episódio. Todos os nossos contatos estão aqui na descrição. Comenta com a gente nas nossas redes sociais o que, que você achou, manda suas perguntas, críticas, sugestões. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana.
Nessa eu vou ficar só ouvindo, porque eu não vi esse filme, não tô a fim de ver.
Ah, nem perde seu tempo.
É, eu não vou ver não.
Assisti, e eu queria dizer que o Matt Bomer aparece pelado duas vezes, oh, oh. Tá, Bruno?
Frontal?
Duas vezes.
Talvez eu estivesse dormindo na segunda.
Frontal?
Não.
Não.
Ah,
só pra mim.
Ó, bundinha dele.
Mas já vale.
Mas vale a pena. Vale a pena. É Matt Bomer, gente. Vale sempre a pena.